senhoras e senhores senadores, cidadãs, cidadãos de Pernambuco e de todo o Brasil que acompanham nossos trabalhos. Eu quero primeiro registrar aqui, meu caro presidente, a presença de alguns empresários caruaruenses do meu querido estado de Pernambuco, que estão aqui visitando o Senado, os amigos Fábio Moraes, Leonardo Interaminense, Giancarlo Rabelo, e fazer uma homenagem ao empresário de Jean, que foi meu professor na época de colégio, e sempre que nós pudemos agradecer a quem nos ensinou, a gente registra a importância de poder estar aqui presente num local como esse. Um abraço aí especial ao meu amigo Djan. Mas, senhor presidente, há alguns dias ocupei esta tribuna para destacar o papel positivo e crescente da energia eólica na composição da matriz energética brasileira. Hoje, gostaria de focalizar outra fonte limpa e renovável de energia, importantíssima para o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental do nosso país, o etanol da cana-de-açúcar. A relevância do tema cresce à medida que nos aproximamos da 21ª Conferência das Partes, a COP21, programada para o início de dezembro em Paris. Esse evento traz para a humanidade novas esperanças de um acordo global, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os vilões do aquecimento global, em substituição ao Protocolo de Quioto. O governo brasileiro já anunciou seu compromisso de reduzir suas emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tomando o ano de 2005 como base de cálculo. Além das metas de zerar o desmatamento ilegal até 2020, restaurar 12 milhões de hectares de florestas devastadas, recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e integrar 5 milhões de hectares de lavoura, pecuária e florestas. O compromisso do Brasil inclui, ainda, aumentar o emprego das energias renováveis no conjunto da matriz energética de 28% para 45%. O etanol, é claro, desempenha papel central para a consecução dessa ambiciosa meta. E, quando falamos na energia que vem da cana-de-açúcar, é impossível ignorar o lugar de destaque ocupado pela região Nordeste e, dentro dela, pelo meu estado de Pernambuco, nesse setor estratégico. Afinal, foi por Pernambuco que a cana-de-açúcar chegou ao Brasil, no início do século XVI, ao que parece com mudas originárias da Ilha da Madeira. Durante mais de 3 séculos, os engenhos dominaram a paisagem econômica e social nordestina, até que, em 1875, foi inaugurada a primeira usina de açúcar. Dali, há 15 anos, somente em Pernambuco, 24 usinas já funcionavam. Até 1930, segundo dados históricos fornecidos pelo Sindiaçúcar Pernambuco, o Estado chegou a ter 54 dessas unidades produtoras em plena operação. Atualmente, o segmento sucroenergético nordestino conta com 65 usinas em 9 estados. Sua produção corresponde a 8% da cana brasileira e a 13% do PIB regional. O setor emprega 25 mil produtores independentes e é responsável por 640 mil empregos diretos e indiretos, o que equivale a 21% da mão de obra brasileira ocupada na produção sucroenergética. Nesse sentido, senhor presidente, cumpre assinalar que, graças às suas usinas, Pernambuco foi o estado gerador do maior número de postos de trabalho no mês de setembro último, em todo o Brasil, com a criação de 15.248 novas vagas. Apenas nos segmentos de fabricação de açúcar bruto e refinado e da agropecuária, surgiram 5.818 postos formais. O Estado tem cerca de 7.500 produtores de cana. De acordo com as projeções da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e do Sindiaçúcar de Pernambuco, relativas à safra 2015-2016, iniciada em 1º de setembro desse ano, a área plantada de cana deverá ocupar 273 mil hectares. Serão processados na moagem 15 milhões e 464 mil toneladas e produzidos 433 milhões e 563 mil litros de etanol, além de 1 milhão e 38 mil toneladas de açúcar. Para o conjunto da região Nordeste, na atual safra, a moagem atingirá 53 milhões de toneladas, o que significa uma redução de 3,5% em confronto com a temporada de 2014-2015. E se confirmar a previsão da União Nordestina de Produtores, a UNIDA. Essa queda será causada pelas sérias dificuldades financeiras dos produtores e fornecedores de matéria-prima, débitos em atraso, subvenções não liberadas e também por problemas climáticos, com o veranico entre os meses de abril e junho, quando normalmente chove em Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. O meu estado também sofreu com as recentes adversidades econômicas, financeiras e do clima, registrando o fechamento de 5 usinas. Agora, felizmente, 2 delas voltarão a operar sob o comando de fornecedores e vão se somar às outras 15 horas em funcionamento. O presidente do Sinaçuca Pernambuco lembra que na safra passada, o Norte e o Nordeste produziram 2,3 bilhões de etanol e 3,7 milhões de toneladas de açúcar em 2015-16, dessa safra, a despeito da redução da moagem de cana, a produção de etanol poderá alcançar 2,5 bilhões de litros. Nessas duas regiões, o mix entre etanol e açúcar será de 53% para o primeiro e 46,8% para o segundo, contra 42% e 47% na safra passada. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, retomando o foco principal desta minha fala, os impactos ambientais positivos do etanol, cumpre ressaltar que a utilização do etanol, quer misturado com a gasolina, quer usado diretamente como combustível de veículos com tecnologia flex, no período que se estende de março de 2003 a maio do corrente ano, evitou a emissão de mais de 300 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. O dado é da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que desenvolveu o carbonômetro para monitorar a quantidade de poluente que deixou de poluir a atmosfera graças à expansão do uso de carros flex. O carbonômetro se hospeda no site Etanol Verde e produz outras informações realmente impressionantes. Por exemplo, no período em questão, o etanol de cana permitiu ao nosso país mitigar mais CO2 do que a soma das emissões anuais da Argentina, que são 190 milhões de toneladas, do Peru, 53 milhões, Equador, 35 milhões, Uruguai e Paraguai. A quantidade de CO2 que o Brasil mitigou corresponde à emissão anual da Polônia, que com 317 milhões de toneladas é um dos maiores responsáveis mundiais pela produção de gases de efeito estufa. Para chegar à mesma redução de 300 milhões de toneladas em 13 anos, mediante o cultivo de árvores, o Brasil teria que plantar e manter cerca de 2 bilhões de plantas nativas em um período ainda mais dilatado, 20 anos. Em média, a redução de CO2 proporcionada pelo etanol durante o seu ciclo de vida, da produção à utilização, é de 90% em comparação com a emissão de gasolina. Por essas e muitas outras razões, senhor presidente, o Brasil deve aproveitar a visibilidade mundial ensejada pela COP21 para enfatizar e cobrar uma solução para o prejuízo ambiental causado pelas barreiras tarifárias que o biocombustível brasileiro enfrenta em muitos países, sobretudo na União Europeia. Como bem observa o Dr. Alfred Swark, consultor da Única na área de emissões e tecnologia, isso é inconcebível em um mundo em que está à busca de sustentabilidade e, portanto, deveria se beneficiar o mais amplamente possível das vantagens do etanol. Ainda mais quando sabemos que os combustíveis fósseis, apesar de serem grandes poluidores, quase não sofrem limitações quanto ao seu uso e à sua comercialização. De outra parte, senhor presidente, cabe reconhecer o grande avanço trazido pela mudança na política de subsídios do governo dos Estados Unidos para o etanol em 2011. Ela beneficia o Brasil, pois permite o acesso ao nosso etanol, do nosso etanol ao mercado americano, o maior do mundo no setor automotivo, livre de taxação. Senhoras e senhores senadores, a produção de etanol do nosso país evoluiu muito. Desde a criação do Proálcool, nos anos 70, foram gerados 1 milhão de empregos diretos e mais de 40% do consumo de gasolina foi substituído por essa fonte limpa e renovável, o que se traduziu em uma redução de 800 milhões de toneladas de gás carbônico jogado na atmosfera. Nesse mesmo período, a colheita de cana foi mecanizada, praticamente eliminando as queimadas e fomentando a qualificação de mão de obra. Agora, para continuar progredindo, com resultados cada vez melhores para a sociedade e para a economia brasileira, o setor necessita de uma política de preços e tributação estável e segura. Observo que, há alguns anos, certa expectativa, compreensível, mas exagerada, surgiu com o anúncio da descoberta do pré-sal. Mais recentemente, com a acentuada queda do preço do barril de petróleo de 125 dólares em abril de 2011 para os atuais 49 dólares, governo e sociedade estão redimensionando esse cenário em uma perspectiva mais realista, pois, a curto ou mesmo médio prazo, Os investimentos financeiros e tecnológicos exigidos para a extração do petróleo, aquelas grandes profundidades, tornam-no menos compensadora e economicamente menos viável. Também não podemos desconsiderar as progressivas e crescentes restrições que os combustíveis fósseis encontram na própria indústria automobilística. A montadora japonesa Toyota, por exemplo, acaba de anunciar que, até 2050, deixará de fabricar carros a gasolina e a diesel. Abre-se, assim, boas janelas de oportunidade para o aproveitamento do etanol brasileiro. Uma ótima notícia, não só para a sustentabilidade ambiental do planeta, mas também para a nossa independência energética, do nosso desenvolvimento tecnológico, da retomada do crescimento econômico e do bem-estar associado ao nosso povo. Senhor Presidente, antes de encerrar, quero prestar minhas sinceras condolências à família do deputado Oswaldo Coelho e a todo o povo de Petrolina que acabam de perder um ente muito querido e um incansável batalhador pela prosperidade e a felicidade da sua terra. Durante décadas, ele abrilhantou a bancada federal de Pernambuco. Graças ao empreendedorismo, ao pioneirismo e ao espírito público de Oswaldo Coelho e sua família, numa duradoura parceria que grandes, médios e pequenos produtores, a agricultura irrigada fez de Petrolina a potência do agronegócio brasileiro e internacional que é hoje. Um caso de sucesso amplamente reconhecido como modelo de desenvolvimento local integrado e sustentável. Peço ao seu filho Guilherme Coelho, mais um ilustre membro daquela família, que retransmita aos meus sentimentos e a minha solidariedade à família de Oswaldo Coelho, cujo exemplo de amor à sua terra e à sua gente serve de permanente inspiração para todos nós. Era, enfim, presidente, o que eu tinha a comunicar. Nosso muito obrigado.